Ciência Viva e também o Conselho dos Laboratórios Associados, pela forma como propôs esta iniciativa à Assembleia, à nossa Comissão de Educação, Ciência e Cultura, aliás aqui representada o seu Presidente e deputados das várias formações políticas. Também queria agradecer ao Governo, está aqui representado pelo Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sr. Ministro da Ciência, e chegará a Sra. Ministra da Educação, dentro em breve. É uma oportunidade que nós temos para debater convosco de uma forma livre toda esta temática da ciência. Nós temos aqui na Assembleia várias plataformas possíveis de diálogo, diálogo propriamente dito no Parlamento, os debates com o Governo, as audições em comissão, as petições e as manifestações em frente à Assembleia. Esta é uma forma diferente. Espero que um dia não evoluam para a versão seguinte, mas esta é também muito agradável e aceitável, que é a de podermos todos participar e beneficiar com este Café Ciência, que eu também vejo que se insere na Semana da Ciência e que se insere num movimento europeu de sensibilização por parte das comunidades científicas em relação aos órgãos de decisão, sejam eles do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Portanto, também depende de vós o êxito da vossa missão quanto à finalidade que pretendem e aos alvos a alcançar, mas eu estou seguro que vão encontrar algum eco e um eco bastante positivo. Portanto, apenas vos queria significar as boas-vindas da Assembleia da República para esta iniciativa aqui no refeitório dos frades do antigo Mosteiro de São Bento, que agora está também aberto a este tipo de encontros. Dizer o apreço que todos temos em vos acolher aqui, agradecer e cumprimentar os organizadores e desejar um resultado útil para, para este nosso encontro. Muito obrigado a todos.
Bom, mais uma vez agradecer mesmo a todos a presença dos investigadores e dos deputados. E dizer mais uma vez, relembrar que estamos na Semana da Ciência e da Tecnologia e que é nesse contexto que esta iniciativa se insere. De facto, são cerca de 120 instituições em todo o país que estão a organizar mais de 800 eventos. E então, porquê organizarmos um café de ciência? Decidimos fazê-lo em colaboração com o Conselho de Laboratórios Associados. Está aqui o professor João Centeiro, que é o presidente do CLA, e que juntamente com a Ciência Viva fez este desafio, que em tão boa hora foi aceite. Obrigada. Mas estes cafés de ciência, que devo dizer que não são, penso que nada habituais nas Assembleias da República, já que o conceito de café de ciência se baseia no chamado Café Philosophique e que foi um movimento que começou em França em 1982, é recente, por um filósofo, o Marc Sautier, que quis criar um lugar onde as pessoas habitualmente discutissem de uma forma informal filosofia. E mais tarde, Duncan Dallas, que é um químico da Oxford University do Reino Unido, em 1998, adaptou o modelo desse café para a comunicação em ciência. E a partir daí, em todo o mundo, se organizam os ditos cafés de ciência. E o próprio Duncan Dallas refere como sendo um lugar onde, pelo preço de um café ou de um copo de vinho, qualquer pessoa pode explorar e discutir as últimas ideias sobre ciência e tecnologia. Aqui não vamos ter que pagar o café, mas também creio que não vamos ter vinho. Temos água. E, de facto, os cafés de ciência podem ser feitos em muitos lugares. Em cafés, em bares, em restaurantes, em teatros, em museus. Isto é, em muitos lugares fora do chamado contexto académico. E são muitos os assuntos e os tópicos científicos que se discutem de uma forma mais acessível do que habitualmente se faz. ciências científicas. É por isso que não quer informar. E os temas em discussão podem ser muitos. Vão desde a SIDA, o Big Bang, a biodiversidade, o cancro, a ecologia, os organismos modificados geneticamente, o aquecimento global, a nanotecnologia, a apropriação pública da ciência, entre outros. Mas o tema do nosso café é a ciência e a cidadania. E como vem num tema destes tão vasto, tudo pode haver. É, portanto, uma boa oportunidade para encontrar outras pessoas e para haver um diálogo entre pessoas diferentes que estão aqui na audiência e quebrando barreiras entre especialistas e não especialistas. Existem uns cartões na mesa que nós fizemos especialmente para este dia e pede os vossos contributos, da vossa experiência, pede uma partilha de ideias. Ouvirmos todos os pontos de vista, intervindo e colocando questões e também imagine-se escrever, repescar, desenhar nas toalhas de papel que estão na mesa. E também...
Só neste papel.
Já agora só neste papel. Também têm aí castanhas embrulhadas em ciência, que podem ir provando. E aproveitando para ler esses folhetos, que espero que aí numa rua de Lisboa, se comprarem castanhas, elas sejam embrulhadas nesses papéis, pelo menos durante esta semana. A sessão está a ser gravada, por isso todas as pessoas que forem fazendo as suas intervenções deverão dizer o nome e a instituição de onde vêm. E estamos em presença de dois grupos muito especiais. É o poder político, diretamente representado ao nível da cidadania representativa e democrática, são os deputados. E os profissionais de ciência e tecnologia, aqui representados por setores muito diferentes de universidades e de unidades de investigação, são os investigadores. E não podemos deixar de situar a discussão num contexto de tomada de decisão, de risco, enfim, mas também de muitos outros temas que queiram discutir ao longo destas quase duas horas. E eu vou passar a palavra ao professor João Centeiro, presidente do CLA.
Obrigado, Zália. Eu vou ser muito breve, mas gostava de também agradecer o acolhimento que a Assembleia da República deu a esta iniciativa e a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, e dizer que o Conselho dos Laboratórios Associados, desde que foi criado, tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas em colaboração com a Ciência Viva, porque é para nós muito claro que é fundamental promover a cultura científica e contribuir para a apropriação pela sociedade, pelos cidadãos em geral, do que são os valores e do que é o valor libertador que a ciência e a cultura em geral têm em qualquer sociedade. Hoje juntamos aqui, de facto, um conjunto de pessoas que eu julgo que têm algumas afinidades, porque quer nós os cientistas, quer os políticos, julgo eu que têm que frequentemente se deparar com situações muito complexas e têm que pôr perguntas e procurar respostas para essas perguntas que cada vez mais são difíceis de encontrar isoladamente. Cada vez mais nós verificamos que precisamos muito uns dos outros e que decisões acertadas normalmente exigem muitas contribuições e a articulação de muitos saberes e muitos conhecimentos. E, portanto, estamos aqui num local ideal para também refletirmos sobre isso. O café, como é habitual, e para quem nunca esteve, é um espaço extremamente informal, mas às vezes tem uns problemazinhos de arranque, de dinâmica, de estabelecimento dinâmico. E, portanto, eu, com a vossa licença, vou tentar dar o pontapé de saída pedindo a alguns cientistas que nos estimulem a discussão. E gostava de começar por pedir ao professor Manuel Paiva, que está aí a alguns, que é professor da Universidade Livre de Bruxelas. Onde é que está o Manuel Paiva? Está aqui. Okay, que começasse por lançar aquilo que ele considera ser um bom tema.
Ah, muito obrigado. Eu não contava ser eu a lançar, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Eu vou então talvez explicar muito rapidamente, por exemplo, o que é que fiz hoje e porque é que eu fiz. Portanto, eu nasci em Portugal há muito tempo, mas deixei Portugal em 1964 e só recentemente é que retomei contacto, por uma grande casualidade, com as minhas origens. Ora, sou físico da Universidade Livre de Bruxelas. E uma das coisas que eu fazia na Bélgica e que faz parte do que nós chamamos a terceira função da universidade, que é o serviço à sociedade, é ir falar às escolas. E uma das razões é que, digamos, apercebemos-nos que havia uma grande falta de vocações científicas na Bélgica, já há uns 15 anos, e uma das razões, aquilo que pareceu ser uma solução, é que os professores universitários fossem falar às escolas. Portanto, é o género de coisas que já há muitos anos fazia. E, há 3 ou 4 anos para cá, apercebi-me que podia fazer isso em Portugal. E, aliás, disse ao meu reitor, então, são as minhas origens, somos todos europeus, porque é que não posso fazer isso em Portugal? E esta semana, por exemplo, Semana da Ciência e Tecnologia, estou aqui como um europeu e, hoje de tarde, fui a uma escola primária em Coimbra, falar das leis de Newton a miúdos de 12 ou 13 anos, que era uma experiência que eu ainda não conhecia, e foi extremamente interessante. Posso dizer como é que começou? Começou com, evidentemente, uma maçã. Eles viram que eu tinha ali uma maçã, comecei a perguntar porquê uma maçã. Miúdos que ainda não tinham este ano começado com lições de física, mesmo o princípio, mas alguns sabiam que o Newton estava associado à maçã, já sabiam que o Newton tinha existido. E começou um diálogo que eu achei extremamente interessante, e faço só um parênteses a dizer, pá, eu queria ter uma maçã, mas para não trazer uma maçã da Bélgica, pedi a alguém, mas... Como sabem, hoje os mails trocam-se rapidamente e em francês não se põe nem cedilhas nem tildes, porque vai mais depressa. Portanto, a maçã tornou-se maca e a pessoa não percebeu. Mas lá no fim, eu lá tinha a maçã, mas como não tinha a certeza de ver uma maçã, e como eu tenho, estou agora em Portugal, tenho uma casa na Serra Algarvia, mas lá na minha casa não tenho macieiras, mas tenho alfarrobeiras, portanto eu vim com uma alfarroba. E foi bom, porque os miúdos, alguns deles viram que era uma alfarroba pela primeira vez. E ao falar de Newton, eu disse, mas a maçã porque caiu na cabeça de Newton, o que provavelmente não é verdade, mas não tem importância. Mas pode-se extrapolar, mesmo antes de falar da física, assim, o que teria acontecido se fosse em Portugal e se uma alfarroba tivesse caído na cabeça de um português muito inteligente. Então pode-se falar da história, o que era Portugal nessa época, etc. Este tipo de diálogos, que foi extremamente espontâneo e diferente daquilo que eu esperava, porque eu depois tinha um DVD com experiências feitas com um astronauta espanhol sobre as leis de Newton, realmente. Mas antes disso, durante meia hora, houve este tipo de diálogo que é, acho, muito ligado à cidadania. Porque uma experiência de física, e eu ontem tive o privilégio de fazer uma aqui na frente do Sr. Ministro no fundão, e que não funcionou exatamente como se estava a esperar. Ora, é isso que é interessante. É isso que é interessante. Eu posso dizer muito rapidamente o que era, porque também a fiz há um bocado em Coimbra. Uma caixinha fotográfica, de rolo fotográfico, põe-se dentro um bocadinho de água, uma pastilha de Alka-Seltzer, fecha-se, vira-se em cima da mesa, espera-se, olha-se, e aquilo faz como um foguetão. Parece muito simples, mas perguntemos a físicos de explicar como é que isto funciona, e não vai ser assim imediato. Têm que refletir, têm refletido. Ora, eu penso que este tipo de atitude se pode adquirir muito no vinho. Portanto, aquilo que eu queria lançar aqui para o debate é se a nossa sociedade europeia quer chegar a digamos, a competir eficazmente com as potências, com a China, com a Índia, já não estou a falar nos Estados Unidos, temos que ter cientistas. São precisos mais cientistas, como eu li num documento da União Europeia, de uma comissão presidida pelo ministro Mariano Gago, e não vejo outra opção. Isso é a estratégia de Lisboa. Portanto, são precisos mais cientistas. É preciso, desde pequeninos, que eles tenham um interesse pela ciência e que vejam como a abordagem da ciência. É fácil aprender a ler, a calcular, mas a ciência é diferente. Há este aspecto do imprevisto, da discussão, do diálogo, da experiência. Faz-se, sugere-se um resultado e depois discute-se. E o que tem razão, não é aquele que tenha mais força, é o que raciocina melhor, é todo este espírito que eu acho que, muito ligado ao que o Ciência Viva tem feito e que se pode desenvolver ainda mais em Portugal.
Tá bom. Obrigado, Manuel Paiva. De facto, precisamos de mais cientistas. E também precisamos de mais deputados e de mais políticos que apoiem a ciência. E hoje temos aqui alguns dos que sempre têm apoiado e esperamos que esse número cada vez se multiplique mais e seja maior. E eu agora gostava de, depois de ouvirmos um físico e de termos tido esta imagem da Alfa Roupa, eu ia pedir a uma cientista das ciências médicas, a Raquel Seruca, que trouxesse também para este debate uma outra dimensão. Onde é que ela está, a Raquel? Ah, está aqui.
Eu queria agradecer muito esta iniciativa da possibilidade de ligação dos investigadores e da ciência aos órgãos de decisão política e, portanto, queria cumprimentar os parlamentares da Comissão da Ciência e Cultura, bem como o Presidente da Assembleia da República, o Sr. Ministro da Ciência, e acima de tudo queria deixar uma preocupação que eu tenho sentido. Nós fizemos um grande esforço para fazer a ligação da ciência à educação. Eu acho que nós mostramos, cientistas e investigadores, fomos capazes de ter uma atitude positiva, de sermos capazes de nos dar daquilo que sabemos para melhorar o nível escolar, em participações que foram voluntárias e que nos deram não só muito prazer, e eu acho que isso é um ponto muito positivo dessa intervenção, mas que também nos ensinaram muito em termos de ciência, como estruturar, como pensar e como divulgar, que eu acho que é importante os cientistas saberem divulgar com palavras simples. O afastamento, eu acho que me preocupa agora, de alguma maneira, o afastamento dos cientistas aos políticos. E acho que está na hora que fizemos esse esforço de ligação à educação e que fomos felizes no esforço que fizemos, de fazer a aproximação dos investigadores à política. E eu acho que essa aproximação muitas vezes não se dá por falta de tempo dos políticos, mas também por não haver espaços de conversa, nem motivos para discutir ciência e política. Política com base na ciência e política de ciência. E acho que esta iniciativa demonstra, pela aderência que se vê por parte dos cientistas, que isto tem pernas para andar. E, portanto, eu veria com muito interesse e muita alegria esta aproximação entre os políticos e os investigadores. Isto é a primeira coisa. Portanto, acho que está na hora de dar esse passo, de termos áreas de espaço de conversa e de podermos discutir de uma forma informal problemas ligados a isto. Outro problema é os espaços de excelência de cientistas em que a comissão dos deputados da Assembleia da República se pode refugiar. Ou seja, que pode ser aconselhada. Portanto, acho que está na hora dos cientistas terem espaços ou terem comissões de excelência nas diversas áreas, em que os deputados não têm que conhecer a pessoa em questão para pedirem uma opinião, têm que conhecer um grupo de cientistas de excelência nessa área. E, portanto, passamos da individualização à personalização da procura para uma opinião para institucionalizar, de alguma forma, essa opinião. E, portanto, é essa a minha intervenção. Muito obrigada.
Queria começar por cumprimentar os senhores parlamentares, os seus membros do Governo, agradecer-lhes esta oportunidade, que é única, e retomar aqui uma ideia que foi expressa pela minha colega anterior. De facto, existe uma comunidade científica já razoavelmente numerosa em Portugal, existe um número apreciável de centros de excelência, mas até há muito pouco tempo esses centros de excelência não eram ouvidos por ninguém que tivesse poder político. Tenho que dizer que o atual Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior alterou a situação e gostava de louvar começar por louvar isso. Isto é, usem os cientistas e perguntem-lhes aquilo que eles devem saber, ou pelo menos que devem ter opinião sobre isso. Quanto à Assembleia da República, ainda não aconteceu isso, mas esperamos que possa vir a acontecer. Deixa-me agora falar, é difícil estar numa oportunidade destas e não falar de alguns problemas. Portanto, deixa-me falar só de dois, para ser rápido. A ciência é, em geral, um exercício de longo prazo. E o orçamento, em geral, um exercício de curto prazo, quando comparado com a ciência, naturalmente. De maneira que há aqui um problema dramático que tem que gerir a ciência, para além do ministro do Pelour, naturalmente. Que é como viver a longo prazo com orçamentos de curto prazo. Só há uma resposta, pelo menos eu só conheço uma resposta para isso, que é previsibilidade. E isso não tem havido. E como são os políticos que podem garantir a previsibilidade, eu aproveito para pedir aqui que olhem por isso. Não é possível pensar o que vamos fazer daqui a um ano, sem saber o que vamos fazer daqui a dois e daqui a três.
Eu uso a voz mais alta e outro problema sem tecnologia. Estou a encher com um carro.
Alô.
Ok. Obrigada pela tecnologia. Pronto, a previsibilidade. Deixa-me falar num segundo ponto. Portugal e os portugueses têm características únicas, que o identificam como povo e que o identificam como nação. E uma das muitas características que tem é o individualismo, que eu diria, feroz. Ora, na ciência, o individualismo feroz, levado até ao extremo que eu conheci, não é muito bom. Eu diria que raramente conduz a grandes resultados. E é, para mim, e na instituição que eu diria, procuramos fazer isto, é trabalhar em conjunto com uma rede que neste momento tenho prazer de dizer que já se estende a 5 cidades e com colaborações pontuais em mais umas 4 ou 5. Eu diria que é uma rede quase de âmbito nacional, uma vez que vamos desde o norte, que é Aveiro, ao sul, que é Lisboa, e ao leste, que é a Covilhã, passando por Leiria e por Coimbra, que está bem no centro. Ora bem, não é fácil trabalhar em rede. Não é fácil conseguir a congregação das vontades de todos, e isto passa para além das questões individuais. Entra, por vezes, nas questões institucionais. As autonomias e os regionalismos exacerbados tornam muito difícil trabalhar em rede. E esta era a segunda e última pedido. Facilitem o trabalho em rede. Porque o trabalho em rede é quase que a única maneira de, num país pequeno, com poucos recursos, se obter resultados. Muito obrigado.
Bom, prosseguimos. E eu a julgar que os senhores deputados falavam mais do que os senhores investigadores. Vamos ver o que é que se passa daqui a pouco. E convidava agora o professor António Firmino da Costa, do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, onde é que está o António, e que agora vai ter também uma intervenção curta.
É curta, muito obrigado. Dá-me já uma desculpa para não ter que dizer grande coisa. Bom, é um prazer enorme estar aqui, até porque estou perante duas instituições que, de certa maneira, representam os valores fortes da nossa modernidade, a democracia e o conhecimento racional e experimental. Na verdade, vindo das ciências sociais, é impossível não situar as coisas na história, e quer os parlamentos, quer as instituições científicas apareceram nas nossas sociedades mais ou menos na mesma época e numa mesma lógica, que é exatamente uma lógica do debate público, do debate racional, da posição crítica, da observação dos factos, e portanto, de certa maneira, até poderia ser paradoxal que por vezes nos interrogássemos sobre porque é que não há tanta comunicação entre estes dois espaços de organização da nossa vida coletiva. E, na verdade, também não é bem assim. Há algum diálogo, alguma incorporação de influências recíprocas. Eu tive a oportunidade, aqui há uma década, mais ou menos atrás, de colaborar com algumas colegas, que aliás estão algumas aqui presentes num pequeno inquérito aos parlamentares da época, sobre o que é que eles achavam da importância da incorporação da ciência na preparação das decisões, e praticamente todos achavam que era muitíssimo importante. Portanto, o reconhecimento da importância está aí. Outra coisa é a capacidade de concretização em formas duradouras e em processos consolidados dessa ligação. Essa ligação à história permite constatar outra coisa, é que tanto a ciência como o Parlamento, enquanto instituições, de certa maneira emergiram dos cafés, não é? E é interessante que estejamos aqui num café de ciência como espaços públicos de debate crítico entre personalidades autónomas, tanto quanto os constrangimentos sociais o permitem, e nesse sentido esta ideia de café, de certa maneira, é um ponto bem unificador da lógica que nos trai para estas instituições que partilhamos. E o meu amigo João Centeiro dizia-me de início que era preciso lançar um problema para a discussão, e o problema que eu gostaria agora de partilhar face a estas considerações prévias e rápidas é como inventar fórmulas para consolidar mais e para tornar mais permanente as formas de intercâmbio produtivo entre estas duas instituições fundamentais e estas duas formas de cultura, da nossa, a cultura democrática e a cultura do conhecimento racional e experimental, no nosso cotidiano e na vida da nossa sociedade. Há uma pista aqui, não é? Os espaços públicos, como os cafés de ciência, as iniciativas de Ciência Viva e outros, os espaços públicos parecem ser muito potenciadores dessa ligação, mas em todo caso, deixava a vossa criatividade descobrir outras. Muito obrigado.
Bom, daqui a bocadinho vamos mesmo deixar as palmas só para o fim. Vejo com muito gosto que estão a tirar notas, especialmente aqui o Sr. Dr. José António Seguro, na toalha de papel. E são muitas as questões que estão a ser levantadas, e importa muito mais pôr as questões do que talvez responder a elas. Queremos que o número de intervenções seja o maior número possível, e quem sabe se o Café de Ciência continuará lá fora, amanhã e no outro dia, quando se encontrarem. E agora o professor Jorge Buesco, do Instituto Superior Técnico, como uma das últimas intervenções iniciais.
Estou? Sim. Muito obrigado, Rosália. É um prazer estar nesta casa e falar perante pessoas de tantas maneiras tão ilustres. Aquilo que eu queria dizer duas coisas muito rápidas. A primeira é que fala-se muitas vezes na sociedade do conhecimento. Aquilo que eu vou dizer é um lugar comum para investigadores, para os investigadores que estão aqui presentes, mas a investigação é criar conhecimento. Portanto, nós, enquanto investigadores, todos nós, criamos conhecimento. E o conhecimento, hoje em dia, é a ferramenta mais eficiente para modernizar a sociedade. Isto cabe-nos uma responsabilidade, dá-nos uma responsabilidade enorme, mas eu queria dizer que, de facto, sem investigação, a investigação e, sobretudo, a investigação científica é algo que deve ser acarinhado, protegido por todas as pessoas que têm responsabilidades no país, porque sem a investigação não há conhecimento. A investigação cria conhecimento. A partir do momento em que o conhecimento está nos livros, já não é criado. Ele está lá. Não se faz investigação na internet. Eu não vou buscar coisas. E essa investigação já foi feita. Essa é a primeira coisa. Portanto, por favor, protejam-nos aos criadores do conhecimento. A segunda coisa é também o lugar comum para as pessoas que fazem investigação. É que qualquer grande desenvolvimento em ciência e tecnologia, que eu me recordo nos últimos séculos, se apoia decisivamente nas chamadas ciências fundamentais, nas ciências básicas. E, portanto, nós não podemos pensar que fazer investigação, criar conhecimento, se faz à custa de ir buscar meia dúzia de receitas que estão na prateleira. Se elas estão na prateleira, toda a gente as pode ir buscar. E descobrir a pólvora. Não. Então toda a gente descobriria a pólvora. Não. É preciso fazer investigação. Criar conhecimento é como estar num campo de flores. É preciso haver pólen no ar para que as flores fertilizem. E, por favor, a investigação aplicada é aquela que gera novos, que gera as coisas que os políticos gostam com todo o respeito, como, por exemplo, coisas muito importantes e estimáveis, como, por exemplo, o emprego. Mas, sem a investigação fundamental, sem o pólen da investigação fundamental, nunca haverá essa fertilização. E, portanto, esta era a segunda mensagem que eu gostava de deixar aqui. Por favor, protejam também as ciências fundamentais. Muito obrigado.
Bom, vamos então alargar a discussão e, como estamos aqui perante dois grupos muito especiais, os investigadores e os deputados, a pergunta que vou lançar tanto se dirige a um grupo como ao outro e vamos ver quem é que começará primeiro. Mas a questão situa-se um pouco a este nível. A questão é esta. Algum dos investigadores aqui presentes, quer a título individual, quer em nome da instituição científica a que pertence, alguma vez contactou o poder político para chamar a atenção ou para pedir a intervenção sobre um domínio específico da sua investigação? Ainda não acabei. Significa ainda que não contam os contactos feitos com os ministros da tutela, nomeadamente com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que imaginamos serem muitos e frequentes. E também nós estamos a falar das comissões científicas, especialmente criadas pelos governos, para darem apoio enfim, a uma ou outra pasta governamental em termos de decisão política. E também já agora, para os senhores deputados, se há algum dos presidentes também, a título individual ou a nível das comissões parlamentares que fazem parte, se alguma vez contactaram algum investigador ou alguma instituição científica solicitando parecer científico e técnico para melhor compreender um dossiê de trabalho, seja ele de que área for. E, portanto, a pergunta é aberta, está lançada para ambos os lados e espero que tenham em conta já algumas questões que foram anotando nas mesas, nas toalhas de papel.
Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. O meu nome é Mário Lopes, sou professor do Instituto Superior Técnico e já estive em reuniões com todos os grupos parlamentares para discutir um problema específico relacionado com a área em que eu trabalho. Portanto, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil, do Grupo de Engenharia Sísmica, e praticamente todo o nosso trabalho é dedicado a evitar que um dia, quando se repetir aqui um sismo como o de 1755, não seja uma catástrofe como foi a de 1755. E o nosso país, digamos, tal como a maioria dos países europeus, desenvolve algumas tarefas na área de investigação e da proteção civil nesse sentido, mas isso é incomparavelmente menos do que aquilo que tem capacidade e possibilidade de fazer se houver vontade política. Eu já falei, falei com todos os grupos parlamentares, estive numa reunião com a Comissão de Obras Públicas, com alguns secretários de Estado, chamamos a atenção para uma série de problemas. Eu dou apenas um exemplo, que as obras que se fazem de reabilitação urbana na cidade de Lisboa são obras em edifícios que têm fracas condições de segurança, que têm níveis de risco excessivos E a imensa maioria das obras tapam os problemas e não resolvem os problemas. Eu pertenço à Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, portanto, foi nesse âmbito que fizemos estes contactos todos nestes anos. Começaram em janeiro de 2000 e não se consegue sequer, não se conseguiu até agora resultado prático absolutamente nenhum. E uma das razões que me parece que é a causa, digamos, do grande risco o grande risco que o país corre. Eu só para dar um exemplo, há um estudo recente que aponta que a repetição de um sismo de 1755 causaria um prejuízo semelhante ao produto interno bruto do nosso país. Estava a dizer que uma das grandes causas que me parece que, digamos, impede que se faça mais do que aquilo que se faz é precisamente o divórcio entre, digamos, os políticos e os técnicos. Eu creio que se houvesse muito mais capacidade de comunicação entre o meio técnico e a classe política, as decisões políticas, com base nesse conhecimento, poderão ir muito mais longe do que aquilo que vão. E reduzir o risco, não só nesta área, como provavelmente em muitas outras, não é apenas uma questão de investigação, porque um dos grandes problemas da investigação no nosso país é ela não passar para a prática, ou ter uma certa dificuldade em ser aplicada na prática. Eu dou o exemplo do Paquistão, que tem excelentes engenheiros, excelentes sismologistas, e cada vez que há um sismo morrem dezenas de milhares de pessoas. Portanto, há aqui alguma coisa que não funciona. E o problema de Portugal é apenas quantitativamente diferente do Paquistão. Do ponto de vista qualitativo, há muita coisa em comum. E, digamos, eu creio que era necessário melhorar os mecanismos de diálogo e de comunicação entre o poder político e a comunidade técnica. Agora, não sei exatamente como é que isso pode ser feito. Vim aqui porque esse era o tema deste debate para, digamos, também ver se consigo ouvir algumas ideias sobre o assunto. Muito obrigado.
Alguém quer intervir já? Identifiquem-se primeiro, está bem?
Tá. Boa tarde, meu nome é Benilde Mendes, da FCT, da Universidade Nova de Lisboa. Estou, obviamente, saudando os participantes, o Sr. Ministro, os senhores deputados, meus colegas. Eu gostava de dizer, pragmaticamente, algumas coisas dos comentários que aqui foram feitos. Gostaria de começar por dizer, digamos, uma frase quase comum, e que seria: a política, o que é da política à política, o que é da ciência à ciência. Para dizer o quê? Que a cultura científica e a cultura política de um país são expressões da cidadania. E sem dúvida nenhuma que para termos uma cidadania completa, temos que ter estas duas vertentes. Nós estamos habituados, nós investigadores e docentes, a olhar para o poder político como, acho que me posso exprimir livremente, com até eventualmente algum jargão, como sendo o sítio potencial onde poderemos ir buscar dinheiro para a nossa investigação. Os políticos olham para nós um pouco desta maneira. Bom, cá temos aqueles chatos outra vez a pedir dinheiro ou, eventualmente, a não responder às questões. Obviamente que há algumas experiências que aqui já foram apontadas de pedidos do poder político aos investigadores e aos docentes que deram a sua opinião técnica. E, obviamente, esse penso que é um caminho para continuar. Aliás, foi aqui expresso pela nossa colega, já que seria desejável a existência regular, penso que o sentido que quis dar era de regularidade, a comissões que chamou de excelência. Eu não vou entrar por aí porque poderíamos estar aqui com algum tempo a discutir o que é entendido por excelência ou não excelência, levar-nos-ia muito longe. Eu espero é que, se esta for uma situação que seja olhada pelos dois setores com pragmatismo, isso não significa exclusão de algumas áreas de conhecimento, ou seja, que não se crie à custa de centros de excelência e de comissões de excelência um quintalzinho ainda mais pequeninos que os já existentes. Por outro lado, eu gostaria de dizer que nós, professores e cientistas, temos que começar a tentar falar de uma maneira clara para uma população que não sabe ciência. Eu dou o exemplo ontem da senhora ministra no debate da televisão, em que a senhora ministra foi provavelmente a única das pessoas que os portugueses se calhar entenderam, porque a terminologia usada naquele debate não é perceptível pela população portuguesa. Portanto, nós também não podemos correr esse risco. E para já, eu não diria mais nada. Muito obrigada.
Eu ainda estou a mastigar um pastel de nata. Chegaram agora à mesa. Mas vão chegar. Estão já aí a chegar. Então, e agora, quem é que... Muito bem, João Arriscado Nunes.
Bom, eu sou, neste momento, investigador num projeto que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que se chama, precisamente, A Ciência no Parlamento, e que procura, precisamente, investigar o que foi a relação do Parlamento com a ciência e o que foi a maneira como a ciência foi tratada no Parlamento, quer em plenário, em comissão, e os diferentes tipos de relações que foram mantidos entre a instituição parlamentar e os cientistas e instituições científicas, ao longo do período que vai de 1976 até hoje. E esta será provavelmente uma das maneiras também de interagir com pessoas ligadas ao poder político, que não seja através do contacto frequente com o ministro da tutela. E um dos pontos de partida desse projeto é o facto de Portugal ser hoje um dos raros, isto talvez ajude, enfim, à reflexão sobre alguns pontos que já foram aqui levantados. Portugal é hoje um dos raros países europeus que não dispõe de instituições de apoio ao Parlamento para a interface entre a ciência e a política, aquela que se chama os gabinetes de avaliação de ciência e tecnologia. Ainda esta tarde, está ali a Maria de Martins, que penso que melhor do que eu poderá falar sobre isso, e está também a Presidente da Fundação Viver, da Associação Viver a Ciência. Ainda esta tarde houve, de facto, também uma iniciativa que foi sobre um tema próximo, que foi exatamente a discussão sobre essa relação entre cientistas e parlamentos, que teve lugar no Instituto de Medicina Molecular, e que trouxe também algumas experiências neste campo. Eu penso que esta era uma das áreas em que, de facto, também aqui em Portugal seria necessário lançar debate e seria necessário também criar iniciativas. Queria só terminar também com outra observação acerca da relação com o poder político. É preciso não esquecer que há muitos cientistas em muitas áreas que desde há muito tempo trabalham em unidades que normalmente são designadas de observatórios, que produzem informação e produzem conhecimento que é relevante para as políticas públicas em diferentes áreas. E, portanto, esta é uma das áreas em que tem havido alguma experiência interessante também neste campo.
Bom, eu vejo aqui ao meu lado, o professor Mariano Gago já tem muitas perguntas anotadas aqui na toalha de papel e eu vou passar-lhe o microfone.
Bem, obrigado. E era só sobre estas questões que tinham sido levantadas. Eu acho que não se pode pensar nesta relação entre ciência e decisão política como se tivesse nascido ontem. Mal iria a sociedade se isso não estivesse organizado. E na esmagadora maioria das áreas está organizado, porque senão nada funcionaria. Os organismos, é preciso termos a noção de como é que isto funciona, não é? Para que entrem medicamentos que se vendam nas farmácias, é preciso que existam organismos que verificam se os medicamentos podem entrar nas farmácias. É preciso que existam, por um lado, normas e procedimentos, e existe, por outro lado, laboratórios. É preciso que, por trás desses laboratórios, funcionem sistemas de formação das pessoas que entram nesses laboratórios, sistemas de recrutamento e sistemas de qualificação e de aferição das decisões. E isto que se passa com os medicamentos, passa-se com as normas para a embalagem de produtos, que podem ser brinquedos ou que podem ser produtos alimentares, passa-se para as normas que são impostas para que as câmaras municipais possam aprovar uma laje de um edifício, e na esmagadora maioria dos casos as lajes dos edifícios não caem. Mas não caem, não é por acaso, porque obviamente quem constrói lá talvez gostasse de poupar um pouco na sua construção. Não, porque existe um tecido complexo que vai desde as normas aos sistemas de aplicação, com falhas, evidentemente, que vai evoluindo, que não é só nacional, mas que está imbuído e que está dentro da estrutura social desde há 3 séculos, 2 séculos, digamos assim, na maioria das áreas, desde há 2 séculos. E na maioria das áreas modernas, pelo menos desde o princípio do século XX. Ora, a maioria dessas relações, contudo, são relações que dizem respeito à normalização, dizem respeito a planeamento ou dizem respeito a decisões de estratégia de médio prazo em determinadas áreas, que são administradas por organismos da administração e, portanto, são reportadas, nos casos críticos ou nos casos de problema e de evolução, são reportadas aos governos ou a quem tem a tutela dessas administrações quando não são administrações independentes. Portanto, a relação é muito mais orgânica, digamos assim, em muitas áreas, entre a administração e o sistema de ciência, e esse sistema de ciência, do que no que diz respeito à produção legislativa nos parlamentos. Portanto, isso é a minha primeira questão. Portanto, não esquecer que existe um tecido social densíssimo de relação entre ciência e decisão concreta, cotidiana, invisível em grande parte, que é, sobretudo, suportada por um tecido administrativo. E, felizmente, que é suportada por um tecido administrativo. E as reformas, transformações desse tecido administrativo e as decisões sobre eles têm a ver, essencialmente, com a tutela desses serviços administrativos, ou seja, com decisões governamentais. Não estamos a falar das grandes coisas, mas estamos a falar de todas aquelas coisas cotidianas que fazem com que tudo isto funcione. Agora, o problema a relação que se pode colocar tem sido colocada muito nos últimos anos e eu gostava de pô-la em cima da mesa, tem a ver com esta questão que é, acho eu, emergente neste momento em todo o mundo, que é a relação da ciência com o poder político, sejam eles os governos ou os parlamentos ou os próprios partidos políticos, nas questões ligadas a riscos e a grandes riscos públicos. Porquê? Porque os grandes riscos públicos hoje têm uma dimensão mediática completamente diferente do que tinham no passado. Ou seja, a arma científica passou a ser uma arma para a competição económica e para a competição política no que diz respeito aos riscos. Dito de outra maneira, qual é o governo que pode arriscar-se, qual é o presidente de Câmara que pode arriscar-se, qual é o partido político que esteja no governo ou na oposição que pode arriscar-se, num caso emergente de um grande risco público, de não ter denunciado a tempo, não ter dito que aquilo é que era preciso fazer, consoante esteja na oposição, ou se estiver no governo, se não ter feito aquilo. E este é um problema crítico. Porquê? Porque é um problema em que as decisões têm de ser informadas pelo conhecimento científico, certo? Em muitos casos, o conhecimento científico é controverso. Noutros casos não é, mas em muitos casos é controverso ainda, porque senão o risco já estava resolvido. Mas, sobretudo, porque é muito difícil escapar à grande demagogia do risco. Muito difícil. É sempre fácil invocar um argumento verdadeiro, pois, com certeza, se porventura agora houvesse aqui uma epidemia assim assado, e diferido, se acontecesse isto assado, se caísse aqui um meteorito, se caísse aqui em cima do Parlamento um meteorito. Mas o senhor pode garantir que não vai cair em cima do Parlamento um meteorito? Hoje, esta noite, ninguém pode garantir. Posso dizer que há uma probabilidade calculada, não sei o quê, mas nunca aconteceu um meteorito cair em cima de ninguém. Aconteceu várias vezes, está reportado. Há pessoas que morreram, há pessoas que ficaram atravessadas com uma perna por um meteorito, etc. Carros que ficaram esmagados há poucos anos. Portanto, acontece. Não, não é só nos filmes. Acontece. Então, significa que é uma boa prática ignorar esse assunto, ou não é? Entramos numa questão, que é uma questão que é de decisão política, estrita decisão política, que está condicionada pela apreciação que a população faz, pelo sentimento que a população tem, se aquele risco é suportável ou insuportável. Bom, mas esse é o típico modelo da decisão política. Os cientistas podem ser também utilizados e manipulados para a competição política, ou seja, para, em nome da defesa até da sua disciplina, insuflar imenso um determinado risco, mas também podem ser inconscientemente utilizados para a competição económica. E cada vez mais está a ser utilizado em todo o mundo, designadamente em produtos de consumo. É muito fácil, neste momento, para tentar demolir uma companhia, se conseguir provar que aquele produto daquela companhia concorrente é um produto de risco. E a técnica habitual de o fazer, quando se trata de grandes companhias multinacionais, é procurar desencadear o debate público em primeiro lugar, suportado por conhecimento científico, e procurar obter normas de proteção ambiental ou de normas regulamentares que ponham fora do mercado a companhia concorrente. Hoje em dia o mundo é mais complicado do que parece. Mas, mais uma vez, eu acho que os políticos estão mais preparados para este jogo da competição do que os próprios cientistas.
Eu acho que é isso que vamos ver, se algum deputado quiser intervir agora. Bem.
Estava previsto só fazê-lo no final, mas como já escrevi aqui algumas notas, vale a pena fazer. Em primeiro lugar, como Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura do Parlamento, agradecer muito a vossa presença e, sobretudo, felicitar a Ciência Viva e o Conselho dos Laboratórios Associados, através da sua diretora e do seu presidente, por esta feliz iniciativa. A segunda nota, muito simples e reconfortante para quem gosta da política e tem prazer na política, ver uma Assembleia tão grande onde a palavra política não é usada de uma forma pejorativa e onde se tem gosto em falar de política e, sobretudo, se olha para a política como algo a quem se pede, a quem se exige cooperação, neste caso, com o mundo científico. E devo-vos dizer, nos tempos que correm, é algo extremamente reconfortante para quem, como eu, gosta muito da política. A terceira nota tem a ver com o seguinte. Nós, quando na Comissão de Educação conversámos sobre esta iniciativa, e confesso que demorámos algum tempo a conversar, não demorámos a colocá-lo na nossa agenda, mas demorámos, aprofundámos e já marcámos para o dia 6 de dezembro um debate sobre a forma como continuar esta cooperação. A primeira ideia que chegou até nós foi precisamente esta constatação de que existem dois mundos onde se faz coisas muito interessantes e que esses dois mundos têm uma fronteira enorme, porventura, excepto em algumas áreas do conhecimento, como, por exemplo, as ciências jurídicas, onde, porventura, o Parlamento vai buscar mais apoio para as suas próprias decisões. Mas, no resto, há uma dificuldade muito grande. Mas também reconhecemos que há uma dificuldade muito grande da comunidade científica em aceder a muita informação, sobretudo dos Parlamentos, dos partidos políticos, dos governos, para melhorar a sua atividade, designadamente nas ciências sociais. Eu sou um exemplo, porventura, de exceção, ou melhor, sou a exceção a essa regra. Porquê? Porque estando a fazer a minha tese de mestrado, aliás, há pelo menos aqui um professor, ex-professor, comigo, tive a sorte de pedir ao Presidente da Assembleia da República autorização para poder fazer a minha investigação e ela foi concedida numa área onde, mesmo assim, às vezes tem havido algumas limitações. Não foi certamente ser um deputado desta casa, mas é um bom exemplo dos contactos que tenho tido com vários académicos, com vários professores e com vários investigadores, da dificuldade, muitas das vezes, sobretudo os partidos, mas também às vezes as instituições, em poderem fornecer informação que ajude a essa cooperação. Outra nota tem a ver com o seguinte. Eu não vos quero falar das vantagens, todos nós temos consciência das vantagens que existem entre esta eliminação da fronteira e haver esta cooperação entre, em particular, o Parlamento e a comunidade científica. Mas, fruto dessa minha experiência, ainda pequena, aquilo que eu julgo que mais tem a ganhar a decisão política e os decisores políticos é o rigor que nós podemos ir buscar ao conhecimento que é produzido pela comunidade científica. Tendo consciência da diversidade que também existe e das diferenças de opiniões no interior da comunidade científica, porque ela não é neutra, eu nem quero entrar, obviamente, por aí. Relembro apenas um debate que houve aqui no Parlamento, onde a comunidade científica esteve fortemente envolvida, como foi o da co-incineração ou da incineração dedicada, só para apenas ir buscar um desses pontos. Termino, porque gostaria muito mais de ouvir do que falar, dizendo o seguinte. Estamos a conhecer hoje, e vai haver um período de namoro, com certeza. Nós, no dia 6, vamos dar um primeiro passo. Julgo que é importante, e o Sr. Presidente da Assembleia, de certeza, que apoiará, que anualmente nós possamos encontrar-nos no Café Ciência. É já uma boa conclusão desta nossa reunião. Em segundo lugar, julgo que valeria a pena, não quero antecipar porque o Parlamento decide por maioria, mas julgo que seria interessante nós encontrarmos uma fórmula muito simples de funcionamento entre representantes da comunidade científica e o Parlamento, neste caso falo como Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, para ver de que forma é que nós podemos tornar mais permanente esta cooperação entre a comunidade científica e, neste caso concreto, a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. Porque há uma questão, e com isto termino, que há pouco foi levantada, entre o curto e o médio prazo. Entre, neste caso o exemplo era o orçamento, que é aprovado por um ano, e a necessidade da estabilidade para que as pessoas possam programar, designadamente, em quem faz investigação. Eu julgo que esse é um salto qualitativo que a democracia portuguesa tem que dar. Não só na área da investigação, mas em todas as áreas. Porque só isso é que gera responsabilização de todos os agentes. E aí, ainda hoje estivemos informalmente também a analisar a alteração à lei da rádio para efeitos da difusão da música portuguesa através da rádio, que é uma área particularmente sensível, e uma das coisas que nós vamos trabalhar e colocar nessa alteração é precisamente a obrigação de o Parlamento poder, no prazo, ainda não está definido, mas por hipótese de 2 anos, avaliar se a legislação que produziu cumpriu os efeitos pela qual ela foi alterada. E, portanto, avaliação e responsabilização são também dois conceitos que nós queremos integrar, ou tentar integrar, na nossa ação política. Muito obrigado e venham muitas vezes a esta casa.
Bom, professor Carlos Filhais, eu estava a receber aqui uns sinais ali do professor Carlos Filhais que eu descodifiquei. Sim, sim. E então, o microfone é teu.
Boa noite a todos. Eu estou um bocadinho rouco, porque tenho andado por vários sítios a falar. Mas para não ficar mais rouco, vou tentar falar pouco. Estamos na Casa da Democracia. O sítio que representa os cidadãos, que representa a todos nós. E nesta casa votou-se há pouco um orçamento que, para contentamento de muitos dos presentes, aumentou a fatia dada à ciência e tecnologia. É evidente que foram os cidadãos, através dos seus representantes, que decidiram aumentar essa fatia. E uma pergunta que se pode fazer é porque é que o cidadão há de pagar mais pela ciência e pela tecnologia? Porque é que há de assinar um cheque maior? Acho que é uma boa pergunta. E eu, enfim, embora correndo o risco de saber que as pessoas aqui sabem, eu acho que não é demais repetir quais são os benefícios, quais são as vantagens da ciência, o que é que a sociedade ganha com isso. É evidente que é um cheque que é multiplicativo. É um cheque que vai ter impacto tremendo na sociedade. Em geral, os cidadãos, e talvez também muitos deputados que o representam, pensam que o retorno da ciência é... Enfim, o retorno utilitário, a tecnologia, os telemóveis que trazemos no bolso, os objetos que nos rodeiam, que tornam a vida mais confortável. Sim, isso de facto é algo que a ciência e a tecnologia nos traz. Mas traz-nos mais do que isso. Traz-nos uma coisa chamada cultura científica, que é uma atitude perante a vida. Uma atitude de avaliação, uma atitude de dúvida, uma atitude crítica. E isso é uma atitude que a ciência tem no âmago de si mesmo e que a escola, se estiver ligada à ciência, deve transmitir. Isso é um valor fundamental da ciência. E esse valor, tenho a impressão, que tem de ser espalhado. Tem sido espalhado, por exemplo, através de Ciência Viva, e é preciso mais ser espalhado, tem de entrar fora da escola e dentro da escola. E isso, vamos lá ver, é tão importante como as coisas utilitárias. Se calhar é mais útil que as coisas utilitárias. Tem um valor extremo. Tem um valor extremo. O valor, por exemplo, de não ser enganado. O valor de sabermos orientar-nos melhor, tomar decisões no nosso dia-a-dia. A ciência também transmite isso. E é por isso que a ciência é importante nas nossas vidas e é por isso que a ciência é cada vez mais importante nas nossas vidas. Muito obrigado.
Agora o professor Pedro Ferraz de Abreu, do Instituto Massachusetts.
Massachusetts Institute of Technology. Ora, boa noite. Eu não... Repito todas as saudações e agradecimentos, portanto, da praxe, mas para ir direto ao assunto, para dar oportunidade a mais conversa, Queria fazer referência a três aspectos. Muito breve. O primeiro, e usando, portanto, a minha própria instituição, portanto, a que ainda estou ligado, o MIT, para falar de uma questão que já foi aflorada aqui ligeiramente, que é a questão de se a ciência é neutra ou a ciência não ser neutra. Aliás, recordo o artigo do saudoso João Bernardo, creio que, aliás, uma figura que será de certeza lembrada pelo nosso Ministro de Ciência e Tecnologia, que publicou num jornal da Associação do Técnico, do Instituto Superior Técnico, antes do 25 de Abril, um artigo que ficou famoso, chamado A Ciência Não É Neutra. E eu encontrei, por exemplo, no meu próprio Instituto, a referência, por exemplo, à pesquisa que foi feita durante a Guerra do Vietnã de um material que, natureza plástica, especialmente dura, para ser capaz de ser utilizado em granadas, cuja única finalidade era aumentar a mortalidade das granadas do Vietnã, porque o plástico ia ser transparente ao raio-x e, como tal, portanto, no terreno, a recuperação e identificação de feridos, portanto, no Vietnã seria, portanto, dificultado e seriam multiplicados, portanto, as casualties, não é? E isto, por mais que fosse encontrado, ou tentativa de encontrar uma aplicação pacífica ou útil, portanto, neste material, eu não tenho conhecimento dela e sei que foi feito esforço para isso. Isto é um exemplo concreto de que o problema que se levanta é quando nós hoje dizemos que há deficiência na formação em matemática e nas ciências e tentamos aumentar o número de ciências matemáticas. Eu recordo-me do meu velho curso que foi substituído a algumas cadeiras sobre a consciência social e discutir questões de natureza social e humanidades. E este conceito pode conduzir à formação, portanto, de gerações de cientistas que não têm qualquer espécie de sensibilidade sobre as questões sociais, humanidades e cultura geral, e que são, portanto, mais facilmente manipuláveis, precisamente com esta ideia, com este sofisma de que a ciência é neutra. O segundo, e que aliás se aspecta também em questões de ordem económica, por exemplo, também aquela ideia de transformar a espada em espadas em arados, veio-se a verificar, com vários estudos que eu observei, que isso não é assim tão simples como isso, e foi muito difícil, e está a ser muito difícil, transformar um complexo militar, portanto, em tempo de fim da Guerra Fria, numa estrutura virada, portanto, para outras aplicações. A segunda nota que eu queria referir é que, portanto, eu também sou presidente de um centro de investigação que foi constituído há 10 anos, que é o CITIDEP, o Centro de Investigação de Tecnologias da Informação para a Democracia Participativa. E uma das primeiras dificuldades tem precisamente de ser quando houve alguma apreciação de avaliação, sempre nos colocar, mas vocês não são um movimento político, porque nós estávamos a querer estudar as tecnologias e a democracia. E o problema foi tentar precisamente colocar o foco de que o objeto de estudo era essa relação e, como tal, convidar céticos em relação, de facto, à eficiência ou à razão de ser da democracia participativa e em relação ao papel das tecnologias da informação. E encontra-se, por exemplo, muitos técnicos que eu localizei em várias atividades de investigação que têm uma cultura democrática genérica, mas que, por exemplo, são completos descrentes da participação dos cidadãos, portanto, na tomada de decisões, porque entendem que eles não têm conhecimento suficiente para poder ter uma participação significativa, e isso induz, portanto, uma questão que é preciso enfrentar, que é como é que os cientistas podem, efetivamente, contribuir para que a participação dos cidadãos, portanto, em áreas cuja decisão depende da compreensão da natureza técnica, portanto, de algumas questões, para que essa participação possa ser significativa. E a terceira e última nota é apenas também para dizer que a qualidade, talvez até que me orgulho mais da que está aqui presente, é de fundador, quando tinha 15 anos, juntamente com o meu querido amigo e colega que está aqui presente também, do Pedro Moradas Ferreira, de um jornal científico, portanto, do Liceu Normal de Pedro Nunes, quando tinha 15 anos, chamado Prisma, que foi encorajado pelo então, portanto, professor Rómulo de Carvalho e proibido, talvez a única revista científica, portanto, que se conheça, que foi proibida dos liceus pelo regime fascista. Pela razão que eu vim descobrir e demorei muito tempo a compreender, pela razão muito simples, porque nós não entendíamos, porque a nossa atividade de facto não era política. Como vocês podem ter ocasião, eu vou oferecer uma cópia aqui à excelentíssima diretora do Ciência Viva, porque isto é um exemplo de como se pode fazer ciência viva, portanto, aos jovens. Mas aqui a questão que eu queria deixar era que, no futuro, pensam que os cientistas também podem começar a formar-se e motivar-se quando têm 15 anos. E há uma tendência um pouco paternalista que eu tenho verificado em alguns relatórios da Europa acerca de utilizar, portanto, os níveis de ensino básico e secundário como uma espécie de ir ensinar os meninos a brincar à democracia, quando afinal é preciso a gente pensar que eles já têm um material cinzento para poder exercer, não apenas a brincar, mas a sério. E talvez seja bom convidar a próxima vez alguns jovens cientistas para um café.
Sempre convidados. Não, eu agora quero o jornal que me ofereceu. Antes que se arrependa. Como? Ah, mal. Eu vou ter é uma cópia, é isso? Está bem, mesmo assim é guardada com muito carinho lá na Ciência Viva. E já agora lembro também que depois da manhã faz 99 anos que nasceu o professor Romo de Carvalho. E, portanto, o dia 24 de novembro é o Dia Nacional da Cultura Científica e no próximo ano teremos o centenário do nascimento de Romo de Carvalho. Mas agora vou aqui para esta ponta porque é preciso e porque de certeza que há aqui muitas intervenções. Então, é para si.
Então, não, é só falar. Bem, o meu nome é Maria Isabel Fraga Alves, sou da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E a minha área de investigação, como se mostra aqui pela gravura junta, é exatamente teoria de valores extremos. Portanto, estatística de extremos, tenho uma investigação que é ligada ao risco. Foi com grande prazer que ouvi as palavras do professor Mariano Gago e também daquele colega que falou das questões ligadas à proteção civil, que eu não recordo, acho que era do Instituto Superior Técnico. Portanto, eu não tenho nada preparado, nem sequer sabia o que é que se ia passar aqui. Devo dizer que nós, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tivemos umas iniciativas bastante semelhantes a estas à nossa escala, que foram as tertúlias da Faculdade de Ciências e que eram muito interessantes. E este tipo de convívio terá todo o valor, também se além da discussão se nascer a luz. Portanto, eu acho que tem interesse discussão, mas também tem interesse se ela tiver algum impacto positivo na análise das questões que nos acompanham no dia-a-dia. É também com grande prazer que vejo aqui a Ministra da Educação, parece que vai sair, não? A Ministra da Educação, e também o professor Mariano Gago. Realmente é bom que os dois ministérios colaborem, porque realmente há uma grande falta de diálogo, na minha opinião, na minha modesta opinião, sobre estes dois setores, e isso já foi referido exatamente aqui, quase pela primeira intervenção. Parece que, pelos vistos, é realmente um problema que nos está a tocar a todos. Os nossos jovens estão a ser formados no ensino secundário de uma maneira que nós, se calhar, não achamos que é mais conveniente. A nossa Ministra da Educação tem tomado atitudes que são, com certeza, muito louváveis e que nós aprovamos. Contudo, há uma falta grande de diálogo entre o Ministério da Educação e o ensino superior. Eu lamento isso. Nós pertencemos a um departamento que, inclusivamente, ao caso foi posta essa questão. Foi estranho que não ouvi realmente ninguém responder a ela. Se já alguém se dirigiu a algum órgão no sentido de resolver exatamente alguma questão que se tenha aberto no que respeita a algum problema particular científico. E nós fizemos isso. Nós fizemos isso no nosso departamento, no Departamento de Estatística e Investigação Operacional da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Ciências, e tentámos exatamente fazer o diálogo, mas acabou em monólogo. Foi uma pena, realmente tentámos. Em relação à questão do risco, e em relação àquele colega, uma vez que eu também não tinha nada preparado, mas em relação à sua intervenção da Proteção Civil, também devo dizer que a Faculdade de Ciências, juntamente com o ISEL, tem uma experiência nova no sentido de, com uma linguagem simples, explicar alguns modelos de risco em termos probabilísticos e aplicados a pessoas que não têm grande formação em matemática. É um desafio que foi muito difícil de atingir, mas que foi conseguido. Foram pessoas que foram para esse tipo de curso de pós-graduação e conseguiram ali ter algum tipo de conhecimento que foi novo e que foi muito motivante para as pessoas. Portanto, algumas iniciativas se vão fazendo realmente nas casas da educação, dita da educação, e que eu direi mais, também da investigação científica. Eu continuo na minha tónica, acho ótimo este tipo de convívio, de opiniões, mas, por favor, não fiquemos só por aqui.
Obrigada. Faltam 30 minutos para terminarmos o café e eu tinha uma sugestão. Uma, em cada mesa podem fazer uma intervenção de um minuto cada. Nesta mesa, quem é que quer pôr uma questão?
Um minuto, menos de um minuto. Pôr uma questão ou falar? Pôr uma questão Boa tarde a todos. O meu nome é Manuel Meli Mota, sou do Departamento de Biologia da Universidade de Évora e julgo que uma das coisas que é fundamental, foi com muito gosto que ouvi diversos oradores anteriores, nomeadamente o Presidente da Comissão, o deputado José Seguro, e julgo que uma das coisas, espero manter que se mantenha este hábito e que espero que futuramente os governos não alterem este hábito por uma questão governamental, mas uma das coisas que é fundamental é claramente definir os campos onde é que cada uma das comunidades, a comunidade da democracia, por um lado, e a comunidade do conhecimento, devem mudar e devem contribuir para haver esse diálogo. Da nossa parte, julgo que, independentemente dos aspectos formais da investigação, há, essencialmente, uma mudança de hábitos e atitudes que tem que ser feita, porque temos uma péssima situação de trabalho em rede. Da parte do governo, da parte do poder, há, fundamentalmente, a meu ver, um aspecto fundamental, que é a alteração profunda da legislação que rege os nossos destinos. Realmente, com a legislação que temos, não vamos a lado nenhum, de certeza.
Bom, já dissemos há pouco, há muitas questões que não vão ser respondidas, mas vão ser, com certeza, anotadas. Eu salto esta mesa, que já teve aqui uma intervenção representativa, e aqui, querem fazer uma intervenção? Ou passam o tempo para outra mesa? Então vá, vamos passar para outra. E aqui, quem é que quer ter alguma intervenção neste contexto? Há pessoas que estão a ganhar tempo noutras mesas. E aqui?
Intervenção. Boa noite. Portanto, Orfeu Bertolami, do Instituto Superior Técnico. Rapidamente, eu gostava de colocar duas questões. É o ano internacional da física e, obviamente, muitos de nós ouvimos palestras e intervenções sobre o impacto das ideias de Einstein na física e na tecnologia, mas eu gostava de citar um economista que mencionou que a mecânica quântica, a revolução que foi desencadeada por Einstein e seus colegas no início do século XX, representa 30% da atividade econômica nos Estados Unidos. Portanto, é um número que eu acho que é interessante reter. Gostava também de reiterar o fato que a nossa atividade científica e profissional está muitíssimo restrita relativamente ao fato de termos uma legislação que é completamente anacrônica. Os estatutos da carreira docente universitária datam de 1979 e é preciso urgentemente colocá-los ao nível do século XXI. Muito obrigado.
Mais uma grande questão e desafio anotado, com certeza. E aqui? Façam. E aqui? Façam também. Bem. Bom, esta mesa já está mesmo a desertar. Aqui não. Eu vou passar esta mesa. Não. Aqui sim.
Muito obrigado a todos. Eu sou José Paulo Rinho, da Universidade de Aveiro e do Laboratório Associado CISECO. Em primeiro lugar, é com muito prazer, estou aqui na presença de, vejo o Sr. Ministro da Ciência e vejo a Sra. Ministra da Educação, que gostaria de louvar toda a dignidade com que tem e a ternura com que tem levado a política e tem levado estas temáticas para a frente, para a sociedade. Eu gostaria de chamar a atenção para um caso que ainda não vi aqui debatido e que a mim me preocupa particularmente, que é o facto da transferência da tecnologia. Eu gostaria de saber que, e sei certamente que todos vós, sois investigadores, assim como eu, sois docentes, e que investigais e que fazeis o vosso melhor para que tudo possa vir para a praça pública. No entanto, muitas vezes também sabemos que muitos dessas invenções ficam na gaveta e, portanto, não são valorizadas. Eu gostaria, eu sei que, em particular, este governo está preocupado com essas medidas da transferência de tecnologia e gostaria de saber, em concreto, quais as ações que irão ser tomadas nesse âmbito e que, enfim, por parte, pelo menos, do CISECO e da Universidade de Aveiro, é uma temática que nos importa bastante. Muito obrigado.
Boa noite, muito obrigada. Teresa Ramos, do Instituto de Tecnologia Biomédica. Uma das coisas que eu queria dizer era mesmo no sentido de transferência de tecnologia e de registro de patentes. Em Portugal, para registar uma patente, temos que utilizar um agente oficial. O problema está em que, quando existe essa obrigação, mas não existe, como existe para os médicos e outras coisas, uma tabela de preços. De forma que o que acontece é que é perfeitamente insuportável. Quem não esteja associado a uma universidade, que pague os custos, registar uma patente mundialmente, o meu orçamento são 86 mil euros. Portanto, eu acho que isso é extremamente importante no aspecto de defesa de patentes. Só queria dizer mais uma coisa, porque quando eu ouvi que havia esta reunião entre cientistas e ciência e cidadania, foram outras coisas que me passaram pela cabeça, e eu penso que, como disse o colega há bocadinho, ser cientista ou ciência é uma maneira de estar na vida, efetivamente. E a faculdade que nós vamos adquirindo de ir olhando para as coisas com olhos de ver. Eu vivi 20 anos fora, regressei há 10 anos, e, portanto, aqueles problemas que eu encontrei serão aqueles problemas que todos aqueles que tentarem vir para Portugal vão encontrar. E quando se fala num país, num problema de produtividade e de falta de produtividade, de falta de produtividade, as pessoas esquecem-se que, se eu estou a montar uma casa, eu tenho que estar meio dia em casa à espera de eletricidade, outro meio dia da água, do gás. Contem os dias e vejam os dias que uma pessoa perde. Quero internet, é a mesma coisa. E se eu vou comprar o kit de internet, em 90% dos casos, todos os equipamentos que eu comprei em Portugal, tive que devolver todos, nunca acertei à primeira. Talvez seja azar, mas quando eu falo com as outras pessoas, acontece-lhes a mesma coisa. Portanto, estamos como antes do 25 de Abril. O que vem para Portugal, peço desculpa do termo, mas é sucata. Nos laboratórios é a mesma coisa, os equipamentos, os reagentes. Nas farmácias portuguesas vendem-se medicamentos fora de prazo. Deve ser por isso que a experiência daquele colega, do professor, não funcionou. A sua Alka-Seltzer devia estar fora de prazo.
Estou aqui, representa-se também. Sim.
Também, meu nome é João Carreira, eu sou não sou deputado, nem sou investigador, venho de uma empresa. E estou-me a sentir um bocado deslocado, não sei se há aqui mais alguém que venha de empresas. Pelo menos a meu favor tenho o facto de já ter estado na universidade, fiz um doutoramento na universidade e até fui investigador numa universidade. Portanto, não é assim tão mau quanto isso. Mas a mensagem que eu vos queria trazer é que a ciência e a tecnologia também são muito importantes para nós. Nós não estamos do outro lado. As empresas não andam por aí num mundo diferente do vosso. Tem que haver um mundo onde nós nos vamos encontrar. Enfim, não tem sido essa a prática até hoje. Eu sou otimista, acho que as coisas estão a melhorar. Mas a ciência e a tecnologia é absolutamente fundamental para nós. Enfim, está, eu diria, a montante toda a nossa atividade. Enfim, nós somos, em particular, a Critical Software é uma empresa que investe bastante em R&D, normalmente em parceria, fazemos inovação. Enfim, 10%, 12% do nosso volume de negócios é investido em R&D. E sem ela, enfim, sem a inovação, nós não sobrevivíamos, não existiríamos simplesmente. E eu penso que é aqui onde toda esta discussão vai, penso que converge mais à frente. Eu estou de acordo com o que o professor Carlos Filhais disse, e em relação ao cheque, como ele referiu, ao cheque que é dado à ciência e tecnologia, eu não tenho qualquer dúvida sobre o ROI desse cheque. Enfim, esse cheque é fundamental, o retorno de investimento desse cheque é óbvio, enfim, estão muitos países aí a demonstrá-lo. O papel dos políticos ao dar este cheque, e agora pegando as palavras do professor Mariano Gago, entendo eu, no sentido de orientar ou de dar linhas à forma como esta ciência e tecnologia é feita. É óbvio que, na nossa perspectiva das empresas, nós estamos interessados numa investigação tão orientada a objetivos quanto possível. Enfim, nós trabalhamos com muitas universidades, em Portugal e no estrangeiro, em ID, e já notamos notamos crescentemente que os investigadores e que os grupos de investigação já começam a trabalhar por objetivos. Mas ainda é pouco, é preciso ir mais longe. Enfim, quando eu falo em trabalhar por objetivos, refiro-me a casos como um que é bastante conhecido do investigação que é feita nos Estados Unidos na área de RFID, em que o objetivo expresso de todo um programa de investigação era fazer RFIDs um custo abaixo de um dólar. E aí está, um programa de investigação que começou por aí, com um objetivo bem claro, e que mobilizou depois uma indústria toda atrás dele. Mas enfim, era essa a mensagem que eu queria passar e dizer-vos que da parte das empresas nós esperamos que os nossos colegas académicos e dos centros de ID sejam mais agressivos e que trabalhem em áreas que de facto possam criar valor para a economia e gerem tecnologias que nós possamos transferir para o mercado e transformar em produtos que se possam vender à escala internacional. E na nossa perspectiva, devo dizer que nós temos uma máxima dentro da empresa, que é um bocado provocadora para os colegas académicos, mas o que eu gosto de repetir é que R&D trata de transformar dinheiro em tecnologia e inovação transforma tecnologia em dinheiro. Portanto, nós estamos, obviamente, interessados na segunda parte. Obrigado.
Obrigada. Então, agora... Sim, sim, sim. Então, é a primeira senhora.
Claro. Bom, eu queria também felicitar pela a ideia de realizarem este café, digamos, ciência, e gostaria de resultado, talvez, da minha participação em sociedades científicas, não só nacionais, mas também europeias, chamar a atenção de que as sociedades científicas, se bem organizadas, podem ser um ótimo sistema para dialogarem com os políticos. Eu sei, por exemplo, que eu faço parte, sou membro da FEBS, que representa a Federação Europeia das Sociedades de Bioquímica, e nesse contexto, a FEBS, juntamente com outras organizações das ciências da vida, em que fomos extremamente bem apoiados pelo nosso ministro, foi lançado o European Research Council. Ora, foram as organizações das ciências da vida as primeiras organizações melhor organizadas e que investiram naquilo que virá a ser um órgão para financiar, dentro do programa, do 7º Programa Quadro, a investigação fundamental, nomeada em todas as ciências, na matemática, na sociologia, etc. Mas, de facto, foram as sociedades científicas que estiveram na base deste lançamento. E, portanto, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos colegas para a existência das sociedades científicas, da interpretação que deverá existir entre elas. Possivelmente poderemos vir a pensar em qualquer coisa parecido com o que existe em Espanha, numa chamada Confederação de Todas as Sociedades Científicas, que poderá levar a um diálogo mais claro, mais organizado com o sistema político. Obrigada.
Eu venho representar o Instituto de Biologia Molecular e Celular, o INEB, Instituto de Engenharia Biomédica, e queria só levantar uma questão muito breve. Eu acho que nestas instituições onde uma das grandes áreas de trabalho se liga com as ciências da vida e particularmente com as ciências da saúde, desde a genética, a neurociência, imunologia, doenças infecciosas, e somos investigadores, mas nunca fomos consultados, nem nunca somos consultados pelo Ministério da Saúde. Eu acho estranho também que o Ministro da Saúde ou alguém que represente o Ministério não esteja presente também nestas reuniões, uma vez que há muita investigação na área das ciências da saúde. E, portanto, com certeza os investigadores deveriam ser ouvidos em muitos dos problemas que existem.
Muito obrigado. Eu chamo-me Xavier Malcata. Eu estou aqui a representar a Universidade Católica Portuguesa e também o Laboratório Associado Interface A4 e já agora também a Sociedade Portuguesa de Biotecnologia. Ora bem, eu em primeiro lugar gostava de agradecer o convite que nós tivemos e gostava de me associar às palavras do Dr. António José Seguro, quando disse que felizmente estamos aqui a tentar fazer política de forma construtiva e proativa e não o contrário. E acho que todos nós aqui, cientistas, temos esta postura, que é essencialmente uma postura suprapartidária e uma postura nacional. E, portanto, penso que pode contar com todos nós para que possamos ajudar na construção dessa política. Só que política significa estratégia, ou seja, algo de longo prazo, saber o que é que nós queremos. E estratégia existe planeamento, ou seja, como é que vamos lá chegar. E o que nós precisamos em Portugal, e ainda bem que está aqui o seu ministro, não é mais uma política em Portugal. O que nós precisamos é a política de ciência e tecnologia. E, Sr. Deputado, o repto não é, no próximo ano, termos aqui outra vez esta comissão, estes parlamentares, com estes cientistas. O repto é, na próxima vez, termos aqui tantos deputados como cientistas. Isso é que é o grande repto e é a esse repto que nós temos que responder. Muito obrigado. De qualquer maneira, ainda gostava de dizer mais qualquer coisa, que é o seguinte. Quando eu, há cerca de 15 anos atrás, fui para os Estados Unidos, uma das coisas que mais me admirava no doutoramento é que as cadeiras que me exigiam como obrigatórias não eram da minha área de especialidade, que era Engenharia Química. Eu fui obrigado a fazer meia dúzia de cadeiras fora de Engenharia Química. E eu só depois é que percebi porque é que isso é tão importante fazer coisas fora da nossa área. É que nós não podemos discutir bem se não dominarmos o léxico, ou seja, se não tivermos interface. E foi isso que eu aprendi lá a fazer. E é isso que nós temos que fazer aqui também. Obviamente que todos nós não podemos saber de tudo, mas podemos saber algumas coisas de muitas outras. E como eu sou cientista e faço investigação também, também sei uma coisa, que eu nunca posso tirar boas conclusões se não tiver bons dados. Como também tenho a certeza que não se pode tomar boas decisões se eu não tiver bons conhecimentos. E nenhum de nós é um computador que pode dominar tudo. Podemos é dominar algumas coisas de muitas áreas. Obviamente que, embora valorize muito o que foi o programa Ciência Viva, trazer a ciência para os mais novos, para as escolas, mas há outra coisa muito importante, que é trazer a ciência para aqueles que tomam as decisões. E esses são as pessoas que estão na Assembleia da República, os senhores deputados. E, portanto, lanço um repto aqui a todos e voluntaríamos já, eu próprio, para participar nisso. Vamos fazer uma coisa chamada formação contínua dos senhores deputados. Todos os falamos de formação contínua. Eu disponibilizo-me a fazer isso também. Para que possamos aqui, nas áreas que possam ser definidas e eleitas, virmos aqui, sintetizadamente, ensinar-vos um pouco daquilo que fazemos. E tem uma vantagem, Sr. Deputado, é que tem aqui a fina flor do que se faz ciência em Portugal. E estas pessoas são capazes, de forma sintética, vos ajudar. Porque essa é também uma função, enquanto portugueses, que eu compartilho. Muito obrigado.
E vamos prosseguir agora aqui.
António Fonseca, da Universidade de Lisboa. Eu estando aqui, não gostava de perder esta oportunidade, estando aqui com deputados da Assembleia da República, de dizer essencialmente duas coisas que me preocupam fundamentalmente e acho que preocupa os meus colegas cientistas. E são dois problemas cruciais para o futuro da ciência em Portugal. É a empregabilidade dos jovens em Portugal, dos jovens cientistas, que precisam de arranjar empregos estáveis na sociedade civil, visto que as universidades não podem continuar a absorver jovens doutores, e é preciso arranjar maneira que a sociedade civil absorva doutores. Os bancos não empregam doutores, as companhias de seguros não empregam doutores, e há apenas muito poucas empresas que empregam doutores. Isto é um problema grave. Portugal está a fazer um grande esforço de formação. Gastamos vários milhões de euros por ano em bolsas de doutoramento em Portugal e no estrangeiro, e esses jovens muitas vezes ficam no estrangeiro e não vêm para Portugal, porque não têm emprego na sociedade civil. E isso é muito importante. E se têm emprego na sociedade civil, são empregos não estáveis, são bolseiros durante 10 anos, e isso é uma coisa que não é estável para ninguém. Ninguém consegue viver assim durante muitos anos da sua vida, sobretudo os anos mais produtivos da sua vida. O outro aspecto que eu acho que Portugal tem que olhar em termos de futuro é saber que tipo de universidades é que queremos ter daqui por 50 anos. Numa avaliação internacional que vale o que vale, há apenas uma universidade portuguesa entre as melhores 500 do mundo. Que vale o que vale. Eu nem sequer sei se isso vale alguma coisa. Mas será que daqui por 50 anos queremos estar a ter apenas uma universidade entre as melhores 500 do mundo? Eu penso que não. Não sei se é possível fazer isso rapidamente e tentar pôr desenvolver isso nesse sentido. Mas uma coisa que é preciso fundamental é o problema da governabilidade das universidades portuguesas. Será que esse sistema de leis que nós temos conduz à excelência nas universidades? Será que queremos continuar a ter as universidades com a lei de governação que temos? E isso é uma coisa que passa pela Assembleia da República. Criar universidades de excelência, digamos assim.
Vamos prosseguir, estamos a menos de 10 minutos do final, portanto as intervenções têm que ser mesmo muito breves.
Boa noite a todos, é um prazer realmente estar aqui. Faço minhas as palavras dos oradores antecedentes, congratulando-me realmente por este acontecimento. E a minha preocupação vai no sentido da primeira intervenção que nós tivemos aqui esta noite. É na abertura da universidade, à sociedade e na sua participação de forma mais ativa e também no serviço que eu julgo que todos nós, como professores e como cientistas, devemos ter. Eu há anos que colaboro com escolas do ensino básico, com colegas do ensino básico, com quem tenho tido o grato prazer de trabalhar, porque realmente sinto que é essa também a nossa vocação na universidade. Não é só estarmos com os alunos, não é só estarmos dentro dos nossos laboratórios ou dos nossos locais de investigação, mas é com aquilo que nós, por motivos, por imperativos da nossa própria profissão, sabemos e estudamos, que isso passe e que venha a servir também outros membros da sociedade. Portanto, eu julgo que nós temos, e que isso para mim é um ato de cidadania. Eu encaro isso como um ato de cidadania. Tenho efetivamente desenvolvido programas de educação, que eu chamo de educação ecológica, por não encontrar termo para traduzir Human Education. Julgo que isso é primordial quando nós estamos a trabalhar com crianças de 6 anos. 6, 7 anos, eles estão no primeiro ano do básico e eles precisam de ter uma perspectiva sobre a vida que seja integradora. Portanto, de perceberem que eles pertencem ao mundo vivo, não estão acima desse mundo vivo. Talvez eu, como bióloga, tenha, portanto, essa perspectiva e tenho trabalhado nesse aspecto há já vários anos, desde 98, mais ou menos, a esta parte. De tal maneira que já desenvolvi cursos de formação para o ensino, para os colegas do secundário, e felizmente com grande sucesso. Isso deriva precisamente desta minha posição. Eu julgo que se todos nós contribuímos desta maneira, possivelmente o cientista ou a criança que venha a ser cientista, possivelmente terá a visão de saber onde está, de não se deixar seduzir por determinadas áreas ou se deixar seduzir por determinados aspectos e, portanto, ter um aspecto crítico relativamente àquilo que está a fazer. E era esse desafio, talvez, que eu lançasse a todos os colegas, é de vamos para o exterior, vamos deixar a universidade, vamos também para o exterior e trabalhar com os colegas, principalmente do secundário e do básico. Obrigada.
Obrigada. Pedia intervenções muito breves, sim?
Jaime Henriques, do INETI, um apelo apenas. Não é possível continuarem as organizações onde se faz ciência a trabalhar com as regras que temos de gestão. Estão ao nível do pessoal, estão ao nível financeiro e estão ao nível patrimonial. Eu dou apenas dois exemplos. Um carro com 1 milhão de quilómetros demorou 6 meses a ser decidido o seu abate. Para se vender um terreno do polo tecnológico é 1 ano e meio. Não há nenhuma organização que esteja 1 ano e meio à espera de uma decisão da administração para, digamos, adquirir um terreno no polo tecnológico de Lisboa. Não é possível continuarmos com estas regras. É urgente, nessa matéria, que se faça algo. E também não é preciso inventar a roda. No estrangeiro existem boas práticas de gestão da administração pública em organizações desta natureza. Não são só as questões orçamentais, como foi, digamos, aqui focado pelo professor Salema. São regras globais de gestão ao nível patrimonial, de pessoal e ao nível de gestão. E é urgente fazê-lo.
Só mais uma intervenção nesta mesa. Doutor Matos Ferreira.
Carlos Matos Ferreira, físico, presidente do Instituto Superior Técnico. Eu, quando o meu amigo Mariano Gago e o meu ministro, que se vai embora agora, estava a falar de meteoritos, eu fiquei a pensar que não tenho tanto medo dos meteoritos que vêm do céu, tenho mais medo dos meteoritos e dos meteoros que vêm dos políticos, às vezes. Vem isto a propósito de meteoros que estão em marcha e que estão a trazer uma grande convulsão ao ensino superior português, que tem a ver com o processo de Bolonha, por um lado, e a reforma do ensino secundário. Eu acho que isso são espaços, claramente, em que há falta de diálogo entre nós, os cientistas e os professores, e a classe política. Estamos todos de acordo, e o discurso político é uníssono, qualquer partido, toda a gente fala da necessidade de inovação, desenvolvimento tecnológico, a formação de quadros, a qualificação dos portugueses, blá, 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 tudo certo. Simplesmente, quando vamos para a prática, nós, no fundo, por razões que muitas vezes nos escapam, a nós, como cientistas, estamos a produzir uma reforma no ensino superior por acordos decididos acima de nós, sem consulta, em que, certeza, que vamos formar piores mestres do que formávamos, piores licenciados do que formávamos, provavelmente muito mais baratos, mas piores, e tudo isto em cima de uma reforma do ensino secundário que vai desviar cada vez mais jovens da ciência e da tecnologia e que vai permitir, com grande facilitismo, a tentativa de acesso ao ensino superior a estas áreas de jovens que não têm qualificações adequadas. Eu acho que não estou a pedir à Sra. Ministra da Educação que faça outra reforma do ensino secundário. Acho que a que foi feita foi um disparate, mas talvez não tenha que fazer outra imediatamente, mas é preciso encontrar meios para resolver o caos em que se vai cair. Nós estamos a dar cabo, a par do, em paralelo com o discurso da necessidade da qualificação dos portugueses e ter mais cientistas, mais ciência e tecnologia, estamos a dar cabo da formação dos nossos jovens em ciência e tecnologia. Há um imenso espaço de diálogo e esse diálogo tem que haver entre nós, nós cientistas, nós professores e os senhores políticos, quer sejam ministros, quer sejam deputados. Penso que isso é extremamente concreto e que quero-vos assegurar da minha nossa enorme preocupação com o que vem aí e vamos afastar da Europa. Obrigado.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Maria Manuel Mota e eu sou investigadora do Instituto de Medicina Molecular, um laboratório associado. O meu nome é Maria Manuel Mota, sou investigadora do Instituto de Medicina Molecular e, ao mesmo tempo, exatamente por sentir que havia uma necessidade de contacto de cientistas com a população em geral, sou presidente também de uma associação que se chama Associação Viver a Ciência. E exatamente a associação hoje à tarde organizou uma conferência que se chamava Ciência e Decisão Política, e em que foram convidados duas pessoas que representam formas muito distintas de entidades que fazem este contacto com os políticos, e que foi exatamente o representante, o diretor do POST, que é o Parliamentary Office of Science and Technology do Reino Unido, e uma outra pessoa da Austrália, exatamente um representante também de uma entidade que faz este contacto com os políticos. Exatamente, nós trouxemos isto porque são entidades muito diferentes e foi exatamente para abrir o debate sobre como fazer. Não é preciso reinventar a roda, ela já foi inventada há muito tempo e exatamente existe. Foi também surpresa nossa saber que Portugal e Espanha são os únicos países da comunidade europeia pré-alargamento que não têm uma entidade deste tipo. E Espanha, aliás, tem dentro da Catalunha, mas não tem no governo central. Portugal é o único país que não tem em qualquer nenhuma das suas regiões, nem no governo central. E, portanto, não é necessário, obviamente, como eu disse, reinventar a roda. Existem possibilidades, não são, por exemplo, o caso que foi trazido do Reino Unido, não são entidades pesadas burocraticamente e pesadas em termos financeiros, não são entidades que sequer que são financiadas pelo governo exatamente para estarem independentes da sua decisão, e são entidades que, para além de fazer o contacto entre os políticos e os cientistas, fazem mais do que isso, fazem o contacto entre os políticos e os cidadãos em respeitante a questões científicas. Portanto, eu acho que, obviamente, nós iremos fazer um relatório do que foi discutido esta tarde e todos os presentes, ou provavelmente tentaremos que seja distribuído o mais depressa possível e pelo maior número de pessoas para abrir o debate sobre esse assunto. Portanto, nesse sentido, queria apenas mencionar isso. Queria também mencionar que esta nossa atividade da Associação Viver a Ciência é respeitante dentro de um projeto europeu financiado por uma ação Marie Curie, que era exatamente ciência, chamado Ciência e o Parlamento, e que simplesmente tem várias atividades. E quando foi feita a pergunta se já havia pessoas que tinham contactado entidades políticas, etc., nós contactamos a Comissão Parlamentar, porque achamos que, exatamente, se queremos fazer uma atividade que se chama Ciência e Parlamento, que devia ser a Comissão Parlamentar quem envolve a ciência e temos tido alguma receptividade, mas é uma receptividade lenta. Ou seja, nós precisamos, nós há meses que contactamos e que temos feito vários contactos, mas obviamente que precisamos de contactos mais acelerados. Devemos dizer que, por exemplo, hoje trouxemos o representante do Reino Unido à Comissão Parlamentar e foi recebido. Portanto, existem contactos, mas muitas vezes não são aqueles que são tão acelerados. Por outro lado, e a última questão que eu vou só mencionar, que é a seguinte. Obviamente, quando nós ouvimos aqui o discurso parece ser muito positivo, porque parece que estamos todos do mesmo lado. Ou seja, parece que toda a gente está convencida que ciência é super importante. E, obviamente, que eu concordo perfeitamente com o professor Carlos Filhais, quando menciona que todos ficamos contentes quando vimos que o orçamento foi aumentado para a ciência e, obviamente, parece uma lufada de ar fresco e foi um grande alívio. Mas não podemos viver num país que não, por exemplo, e vou dar aqui apenas um exemplo, que, por exemplo, há um ano inteiro em que não abre concursos para projetos de investigação. Isso não pode existir, porque o recrutamento por parte das universidades, laboratórios associados, continua. O nosso próprio laboratório associado recruta uma pessoa este ano e não existem concursos abertos. E eu quero só dar uma ideia, mais uma vez, não é preciso reinventar a roda. Por exemplo, no NIH, eu estive nos Estados Unidos, portanto, tenho algum contacto com isso, no NIH, simplesmente, há 48 anos que a abertura de concurso é todos os anos no mesmo dia. Portanto, tem que haver um compromisso e tem que abrir. Nós não podemos telefonar constantemente e ser, mais uma vez, também, o concurso de reequipamento. Eu voltei para Portugal em 2002, já se passaram 3 governos e ainda nós não recebemos o dinheiro, não sabemos como é que isso funciona. E, portanto, o discurso tem que acompanhar mais a atividade prática do que se faz. Obrigada.
Bom, são 7:30, não sei se, eu acho que já não há tempo para mais nenhuma intervenção, vamos cumprir o horário. Também é bom perceber que havia muito mais para discutir e agora cabe a cada um dos investigadores e dos políticos também nos seus locais de trabalho organizarem cafés de ciência desta natureza. Eu creio que é a primeira vez, eu não conheço nenhum outro país onde tenha sido organizado um café de ciência na Assembleia da República. Acho que Portugal é o primeiro a ter tido essa possibilidade. Eu acho que isso já significa muito e vai com certeza acontecer mais vezes. E vou então dar a palavra ao Sr. Presidente.
Bom, eu queria dizer coisas muito simples. Primeiro, agradecer esta reunião e a informação que ela nos deu a todos. Segundo, em relação à relação da Assembleia da República com a comunidade científica. Bom, isto é um primeiro passo. Eu penso que uma das conclusões que temos que tirar no âmbito da nossa Comissão de Educação, Ciência e Cultura é que ela tem, porventura, sido bastante centrada nos temas da educação e da cultura e precisa de preencher a valência da ciência. E penso que isso será de comum acordo de todos os membros da Comissão. Agora, devo dizer também que não percebi o que é o Parliamentary Officer da Austrália e do Reino Unido. Eu li também na imprensa, vi que essas personalidades fizeram entrevistas muito interessantes, que tive o cuidado de ler, mas não percebi se eles são, digamos, profissionais lobbyists da comunidade científica junto dos parlamentos, ou se são funcionários técnicos dos parlamentos incumbidos de, digamos, organizar o dossiê ciência junto da comissão parlamentar respectiva. Portanto, eu aí também fico à espera de um esclarecimento que me mandem os termos de referência dessas entidades para nós estudarmos e vermos se estamos completamente obsoletos, se devemos adequar-nos e o que devemos fazer, mas da maneira correta. Porque a expressão em geral também é um bocado vaga e fiquei, não foi elucidado qual é a verdadeira função da entidade. Mas estamos dispostos para analisar e avaliar. Depois, uma outra ordem de reflexões, também prática em relação à Assembleia. A Assembleia, na área científica, tem programas de cooperação com vários institutos, vários departamentos. Isso aí é variável e recorre, por vezes, a contratações de projetos de investigação em áreas específicas. Vão muitas vezes mais no campo das ciências humanas, da ciência política, do direito eleitoral, mas outras vezes também se dirigem noutras direções. Nós temos um programa próprio de investigação na área da história política e institucional, que é também um ramo da ciência, que aliás é responsável por uma excelente coleção de história institucional. Era, aliás, interessante que alguém se lançasse a fazer um trabalho, por exemplo, sobre a história da ciência tal como debatida no Parlamento português no século XIX e no século XX. Um tema interessante, porque todas as grandes reformas do ensino e da ciência em Portugal passaram por debates parlamentares. Ainda recentemente editamos a obra de Passos Manuel, e Passos Manuel, na sua responsabilidade governativa, teve um enorme encargo na reestruturação de todo o sistema científico português da época e do ensino superior. Portanto, há aí também uma temática na órbita da história da ciência com, digamos, uma incidência e uma repercussão sobre a vida institucional que pode ser útil. De resto, estamos a programar um colóquio científico internacional sobre as implicações das alterações climatéricas para a Península Ibérica e o Norte da África e, portanto, também é aqui algo que, digamos, terá uma incidência na geofísica, na área da climatologia. E também não avançamos na área da sismologia, porque nos pareceu que havia tanta coisa feita a propósito do aniversário do terremoto, que era, digamos, uma redundância fazer também mais qualquer coisa aqui no Parlamento. E não se justificava, porque a comunidade científica tinha já realizado imensas coisas, enquanto tal, nas suas instituições e lugares próprios. Mas, digamos, de um ponto de vista empírico, também um bocado influenciados pelo resultado desse debate, encomendamos a um instituto científico, digamos, uma simulação do que seria um sismo de certa gravidade no edifício da Assembleia da República, que, embora muito robusto e tendo resistido ao terremoto de 1755, pela implantação no seu interior de várias construções em agregado, tem todas as características para ser aparentemente robusto, mas imensamente vulnerável em relação a uma realidade dessa natureza. Portanto, é também, digamos, à modesta escala de cliente, uma relação com a comunidade científica. Depois, dois pontos finais. Em relação à questão geral da ciência, eu compreendo o vosso esforço como comunidade para, digamos, transmitir uma mensagem aos decisores políticos e não apenas, digamos, aos decisores governamentais. Isso é importante às forças políticas, ao Parlamento e à sociedade em geral. Mas também vos digo, era importante que, para a apreciação da temática, pudesse haver, no sentido britânico ou norte-americano, um annual report sobre a ciência em Portugal. E que os nossos relatórios sobre a ciência não estivessem circunscritos à resposta que é dada pelas entidades nacionais quando somos escrutinados ou pela União Europeia ou pela OCDE em matéria de políticas científicas. Portanto, falta-nos também, acho que falta ao país, uma exposição global e redigida em termos inteligíveis sobre, digamos, as perspectivas, os desafios, as áreas, as prioridades, as projeções orçamentais. Enfim, falta-nos também isso, porque senão, digamos, a ciência é um bocadinho envolvida num conjunto de coisas ad hoc e depois não tem uma perspectiva global. E falta esse relatório, ou esse, digamos, estudo global que dê a perspectiva geral. Acho que é uma coisa que deve ser reforçada. E depois, a outra coisa que também me preocupa é, digamos, o conceito social da atividade científica. Nas famílias, na escola, na comunicação social. E, digamos, aí teremos todos, porventura, que fazer um esforço de informação pública. Não apenas em torno, digamos, das vedetas ou dos grandes sucessos, porque aí, digamos, é fácil. Mas em torno dos problemas e das descobertas, porque também, se não houver um programa sobre ciência em nenhum canal da televisão portuguesa, se as páginas dos jornais progressivamente, em termos da concorrência, projetarem outros temas e secundarizarem a divulgação sobre as pesquisas científicas, e nós, para ficarmos a saber alguma coisa sobre ciência, temos que ler o El País ou o Le Monde ou o International Herald Tribune, também ficamos vulneráveis enquanto formação, digamos, de uma consciência social para a relevância e a importância da ciência no país. E se isto não existir no plano geral, depois não só não é reprodutível no ensino básico e secundário, como não é também transportável para o conjunto da sociedade e para os decisores políticos, o que deixam de considerar esse tema um tema suscetível de importância ou até de remuneração política em termos, digamos, daquilo que é a rentabilidade das opções políticas no plano eleitoral. Portanto, há aqui também uma... Eu vejo que esta vossa iniciativa é muito positiva. Digamos, em relação ao sistema político, é preciso uma apresentação global e sistematizada sobre a situação, as prioridades e os desafios da ciência em Portugal, e em relação à grande opinião pública, que é o suporte de tudo, é também necessário dar mais visibilidade às páginas de divulgação da ciência nos grandes suportes de comunicação, sem o que nós estaremos todos a fazer um debate perdido. Mas eu confio em vós. Muito obrigado.